Sr. Deputados, não tendo ainda quórum deliberativo, temos quórum mínimo de funcionamento, o que me permite dar início à reunião, nomeadamente para as matérias de informações. O quórum de funcionamento mínimo é pelo menos 3 grupos parlamentares, sendo que um deles o do Governo, isso está assegurado. Se chegarmos à parte deliberativa, fazemos uma verificação de quórum e depois diremos, vamos avançando nas partes de informações. Sr. Deputados, muito boa tarde a todos. Uma vez mais, sejam bem-vindos à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Temos a nossa reunião dividida em duas partes. A primeira parte, a nossa reunião com a nossa ordem do dia, que é do conhecimento de todos, e depois duas audições na segunda parte, para as 15 horas com a Comissão de Utentes dos Transportes Públicos do Seixal e para as 16h30 com o Conselho de Administração da Soflusa. Relativamente ao primeiro ponto, informações gerais, queria apenas especificar que foram entregues, a propósito do Projeto de Lei 95, a 17ª primeira do PCP, foram dadas indicações por parte do grupo parlamentar do PSD de diversas entidades a serem ouvidas, bem como do PS, bem como do JPP, nomeadamente o PSD indicou 8 entidades e personalidades a serem ouvidas, o PS 4, o JPP 15. O prazo era até 19 de setembro, pelo que passaremos estes agendamentos para o período pós-eleitoral, como devem todos calcular, por questão de bom senso e organização dos nossos trabalhos. Só haverá agendamentos depois para interpelar a mesa. O Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, só para dar conhecimento que o Grupo Parlamentar do Chega fará chegar ainda hoje à mesa a sugestão de entidades também para ouvir no âmbito do Projeto de Lei 95/17 do PCP, Sr. Presidente. Se for possível, Sr. Presidente, assim aceitar.
O Presidente não tem nada a opor-se, mas quer colocar à consideração dos outros grupos parlamentares, uma vez que está fora do prazo. E, portanto, não tendo eu nada a opor, mas a verdade é que o prazo expirou. E, portanto, Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD, para interpelar a mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados também, reiterar o meu pedido de desculpas pelo atraso, a dizer que há várias entidades que se repetem nos requerimentos que foram efetuados. Nós achamos que este processo e esta intenção é importante que possa ter alguma celeridade. Até queria sugerir ao Sr. Presidente que nós pudéssemos, de alguma forma, agilizar estas mesmas audiências para que possamos fazer várias no mesmo dia e que, de alguma forma, seja possível nós possamos avançar com o processo. Se o Grupo Parlamentar do Chega tiver entidades que são fora destas entidades, eu sugeria que as pudesse elencar quais seriam, para nós vermos de que forma é que se conseguiria enquadrar. De outro modo, se as entidades forem as mesmas, eu creio que não seria necessário realizar qualquer tipo de requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, se eu entendi bem a sua interpelação, aquilo que apela é que o Chega possa desde já verberar quais são as entidades para organizarmos os nossos trabalhos, ou seja, não há uma oposição desde que o Chega o possa fazer de imediato e que não sejam redundantes. Acho que é um bom ponto de entendimento entre os grupos parlamentares. Chama a atenção novamente, até porque o Chega também está ali a fazer a sua preparação, e dou algum tempo também para isso, que esta calendarização, ainda que possamos atender ao pedido, e os serviços registaram também, de poder ser sequencial, com agilidade, só o poderemos fazer depois do período eleitoral, que é o que é, aliás, desejável. Sr. Deputado Francisco Gomes, havendo esta abertura, eu pedi-lhe que, até ao final desta reunião, Sr. Deputado Gonçalo, acho que lhe parecer bem, se ninguém tem nada a opor, que nos indiquem, por favor, os nomes. Então, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado e desde já agradeço a abertura demonstrada pelos outros grupos, nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD. As três entidades que nós queremos acrescentar à lista de entidades já apontadas pelos grupos parlamentares são a Provedoria da Justiça, porque pensamos que poderá dar informação importante relativamente a situações, denúncias que tenham feito no âmbito de defesa dos direitos dos cidadãos no âmbito da mobilidade entre a República e as regiões autónomas. A segunda que queremos sugerir é a entidade reguladora dos serviços energéticos e transportes por causa da regulação transversal ao setor dos transportes. E a terceira, porque nos parece que é uma entidade que já desenvolveu inúmeros estudos e parceiros nesta área, é a Associação Comercial e Industrial do Funchal, que tem um longo historial de parceiros, estudos e também análises no que toca a mobilidade entre a República e as regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado a todos pela colaboração. Portanto, fica assim assente que, naquilo que diz respeito ao Projeto de Lei 95, Defesa dos Direitos dos Residentes das Regiões Autónomas no Acesso ao Subsídio Social de Mobilidade, aquilo que vamos fazer é ouvir as entidades que foram propostas por PS, PSD, JPP e também estas que foram agora aditadas pelo Partido Chega. Teremos em consideração a sugestão do deputado Gonçalo Lages de podermos fazer o mais ágil possível depois do período eleitoral. Os deputados, assim fechava o ponto 1 e relativamente ao ponto 2, apreciação de atas referentes à ata número 4 e número 5, eu perguntava só se alguém vota contra, se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E entrávamos agora no nosso ponto 3, apreciação de propostas de redistribuição. Temos dois projetos de lei aqui em apreço, como os deputados tiveram a oportunidade de ver. O projeto de lei número 139, 17ª, primeira do PS, que altera a lei número 64 de 2014 do regime de concessão de crédito bonificado à habitação de pessoas com deficiência. A 5ª Comissão solicita a redistribuição, dado o entendimento que a sua substância se prende mais com as matérias por eles tratadas, e sendo matérias conexas, de facto, há um reconhecimento de que assim é. Se não houver oposições de ninguém, daremos seguimento. Relativamente ao projeto de resolução número 72 do Partido Chega, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, recomendo ao Governo a conclusão urgente das obras nas imediações envolventes do Santuário de Nossa Senhora de Aires em Viana do Castelo. É a mesma natureza, ou seja, são matérias conexas. Entendo a 12ª Comissão de Cultura solicitar a redistribuição. Sendo matéria de foro também religioso, nós também compreendemos esta interpretação, se o autor não tiver nada a opor-se. Muito bem, Srs. Deputados, então, não havendo a opor, damos a nossa anuência e apreciação a estas redistribuições referentes ao ponto 3. E, sem mais demoras, entraria no ponto 4. Baixa a comissão do projeto de lei número 215, do Grupo Parlamentar do Partido de Chega, estabelece medidas de incentivo ao radioamadorismo em Portugal. E aqui aquilo que era solicitado era que o PSD pudesse indicar o deputado relator, uma vez que dentro deste quadro é quem lhe cabe, e pedíamos que até ao final desta semana o pudesse fazer. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para podermos ser mais eficientes, indicamos desde já o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, temos prerrogativa para passar ao ponto 5, baixa inicial de projetos de resolução. Desde logo, o projeto de resolução número 271 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de garantia financeira que assegure que os residentes das regiões autónomas da Madeira e Açores pagam apenas o valor fixo das passagens aéreas. A questão que aqui se nos coloca é se este debate é para ser agendado em plenário de comissão ou em plenário da Assembleia da República, e eu dava a palavra ao deputado, suponho, deputado Francisco Gomes, do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa intenção é que seja discutido em plenário da Assembleia da República. Por favor.
Pronto, relativamente à segunda, também para o mesmo destinatário, eu peço desculpa, Sr. Deputado, de lhe ter colocado logo as duas, mas eu gosto de atomizar os pontos. O projeto de resolução 272, também do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que recomenda ao Governo a inclusão da travessia fluvial Troia no sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa, passe navegante. Fazia-lhe a mesma questão, se é para ser debatido em plenário de comissão ou em plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Solicitamos a discussão em plenário também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomamos a devida nota. E estamos em condições de passar ao nosso ponto 6. Ora, o nosso ponto 6 tem um projeto de resolução número 74, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que recomenda ao Governo a reabilitação urgente da Estrada Nacional 268 nos acessos rodoviários e pedonais à Vila de Sagres. Tem o proponente 5 minutos mais 1, 6 minutos para fazer a sua exposição. E dava desde já a palavra ao deputado. Peço desculpa, 3 minutos. 3 minutos, assim é que é correto.
Sr. Presidente, pelo Chega falará o Sr. Deputado João Graça.
Sr. Deputado João Graça, faça favor, bom dia e tome da palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, é um prazer ter esta oportunidade de poder intervir aqui nesta comissão. É um caso em particular, porque o sítio de onde vou falar é o sítio onde eu resido, mas já à parte disso, a importância de se fazer e de se tornar e se tomar medidas urgentes sobre esta via. Eu recordo a todos que Sagres, a par de Fátima e Lisboa, é a terceira terra mais visitada do país. Ou seja, temos a Fortaleza de Sagres, é uma entrada que há muitos anos, há mais de 40 anos, se encontra degradada, é uma via que nunca teve acesso. Eu vou deixar, antes de explicar um bocadinho aqui do nosso projeto, vou deixar aqui um pedido de reflexão a todos. Sempre que existe, portanto, uma estrada pertence ao Estado. Há uma concessionária, tudo bem, mas aquela via precisa ser intervencionada. Mas o que aconteceu aqui foi um caso de tribunal. Nunca um caso em tribunal, quando estamos a falar de segurança rodoviária, devia impedir que a estrada fosse intervencionada. Ou seja, o Estado deveria intervencionar quando depois o tribunal decidisse quem tinha razão ou deixava de ter razão. Logo se apuravam quem havia de pagar. Agora, não podemos, há mais de quem conhece aquela bela localidade de Sagres, há mais de 50 anos que aquela estrada está ali e nunca teve nenhuma intervenção. Digo-vos que tem restaurantes, tem zonas de lojas, tem um hipermercado e um supermercado, não existem bermas, ou seja, apenas temos a estrada, uma estrada estreita, como há 50 anos todos nós sabíamos que as faixas eram mais estreitas. Vocês, se forem fazer umas compras, se forem com um carrinho de bebé, se forem de bicicleta, obrigatoriamente temos que circular na via. As bermas, acreditem, agora foram um bocadinho escondidas com terra, mas as bermas, se nós nos pusermos dentro delas, e estou-vos a falar a meio metro de onde acaba o Alcatrão, dá-nos para a zona da cintura. Portanto, aquilo é um perigo que está ali. E agora dizemos assim, a terceira terra mais visitada do país, o cartão de visita que ali temos é aquele, uma vergonha. Dizer-vos que em 2018, o grupo parlamentar do PSD já tinha apresentado um projeto, o qual na altura não foi chumbado. E, portanto, eu venho agora apelar ao bom senso de todos os partidos. Estamos a falar, como digo, de uma terra muito emblemática no nosso país. Em toda a gente da Europa que visita o Algarve ou que olha para o mapa, porque é que Sagres é tão visitado? Temos a escola, se alguma vez existiu uma escola não de navegação. Muitos historiadores dizem que sim, outros dizem que não, mas dizer que era muito, muito importante. E, portanto, pedir-vos a todos que acompanhem este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Graça. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este troço em questão já foi concessionado em 2009 e em 2010. Já tem histórico, como ainda agora o Sr. Deputado acabou de referir bem. É um assunto que nós acompanhamos e que nos preocupa a nós que possa ter a sua conclusão rápida. Contudo, é importante salientar que se trata precisamente de um troço que tem vindo a ser dirimido em tribunal com a concessionária, que é Rotas do Algarve Litoral S.A., e que efetivamente tem vindo a ser sucessivamente protelado. E, enfim, estes períodos que nós temos a falar de litigância muitas vezes ultrapassam o que nós poderíamos de alguma forma de classificar como aceitável. Portanto, a nossa preocupação neste momento, obviamente, é com a segurança dos utilizadores, na esperança que a breve trecho possa ser concluído este processo em tribunal para que a própria concessionária possa realizar as obras necessárias. É nesse sentido que nós estamos fortemente empenhados e estamos em querer que ainda rapidamente a breve trecho poderá voltar a ser visado o referido contrato pelo Tribunal de Contas para que possa avançar as obras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questionava agora o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Frederico Francisco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um comentário rápido, só para alertar para os riscos que nós corremos com a perspectiva de, se a concessionária não intervém, então o Estado deve intervir, não é? Porque nós sabemos que estes processos de parcerias público-privadas têm as suas vantagens e as suas desvantagens, e em particular quando entram em litigância, se o parceiro público começa a assumir as responsabilidades que podem vir a concluir-se caber ao parceiro privado, o parceiro público corre o risco de estar a desonerar o parceiro privado daquilo que seriam responsabilidades suas. Isso é, de facto, um processo difícil, e eu tenho naturalmente toda a compreensão e solidariedade com as pessoas que têm que usar esta infraestrutura, e este é até um dossiê que me chegou a passar pelas mãos e que está ligado ao mesmo processo que resultou no facto de não haver obras de beneficiação na Nacional de 125 há vários anos, não é? Pronto, tudo isto, o Sr. Deputado Gonçalo lá já contou um pouco do processo, não é? Tudo isto teve a ver em grande parte com o processo de renegociação das parcerias público-privadas, que foi feito no período da Troika e depois neste caso que o processo ficou com sucessivas arbitragens e depois o próprio Tribunal Arbitral não funcionou, esteve parado durante muito tempo e pronto, é de facto um imbróglio jurídico em que quem está no governo tem que decidir, tem que sempre tomar uma de duas más decisões, não é? Ou correr o risco de onerar o Estado em muito mais dinheiro do que seria necessário, ou então ter que esperar mais tempo para que o problema seja dirimido no Tribunal Arbitral. Sendo certo que, pronto, e como é até dito aqui na exposição de motivos, a IP vai garantindo aquelas intervenções mínimas para garantir a segurança da estrada. Mas, pronto, as intervenções mínimas para garantir a segurança da estrada não são aquelas necessárias para garantir boas condições de circulação. Portanto, acho que devemos, sobretudo, usar este tipo de exemplos, este tipo de dificuldades que surgem para refletirmos sobre as formas e os modelos que usamos para fazer contratação das redes rodoviárias e de outras redes de infraestruturas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, isto, independentemente de serem localizações mais ou menos visitadas, as infraestruturas têm que estar em condições para quem lá mora, para quem lá trabalha, para quem nos visita, e, portanto, não é por ser uma zona turística que esta via tem que estar em condições. Tem que estar em condições para todos, sempre. E aquilo que se coloca é, de facto, uma litigância entre uma parceria que não correu bem, que corre agora o tempo da justiça, e é verdade que não pode haver este atropelo, mas também é verdade que o Estado não pode deixar que falte a critérios de segurança esta via de infraestrutura que é utilizada diariamente por muitas pessoas. Portanto, ao Estado não cabe só a decisão de como é que vai resolver esta questão, cabe também a decisão de manter esta via aberta ou não. Se a mantém aberta, tem que estar em condições, nem que para isso garanta as intervenções, pelo menos aquelas que considerar mais urgentes, enquanto o processo decorre em tribunal. E, portanto, acompanhamos esta preocupação que foi aqui exposta e estamos muito sensíveis para que este tema se resolva o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dirigi-me agora ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Em primeiro lugar, eu acho que tenho que louvar aqui esta iniciativa, porque durante 12 anos, como autarca que fui no município, a questão da segurança rodoviária sempre foi uma das principais prioridades. Eu percebo muito bem a litigância que existe no processo, embora não conhecendo de reis o processo que está subjacente a esse problema, mas eu acho que a segurança das pessoas não tem preço. Eu posso dar exemplos, alguns exemplos no município que eu presidi, em que muitas das vezes, olhando a segurança das pessoas, a autarquia, muitas das vezes com processos litigantes em tribunal, substitui para salvaguardar a segurança das populações. Não só nas vias viárias, mas também no setor das águas, no saneamento, portanto há um manual de exemplos que poderia dar. E que, acima de tudo, temos que olhar a salvaguarda e segurança das populações. Daí que vamos apoiar esta iniciativa, que até mesmo serve de alerta. Portanto, eu acho que tudo o que se puder fazer para garantir a segurança das populações, eu acho que todos nós comungamos dessa mesma prerrogativa. E é isso que irei fazer e apoiar esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora novamente a palavra ao grupo parlamentar do Chega para poder fechar a discussão. Faça favor, Sr. Deputado João Paulo. Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos esta preocupação e, como referiu aqui e muito bem aqui a colega, não interessa por ser o sítio dos mais visitados, a segurança rodoviária tem que ser num sítio até mais remoto, mais longínquo do nosso país, mas realmente é esta via há mais de 50 anos e deixem-me dizer que não há manutenção absolutamente nenhuma. Sabem quando é feita a manutenção? Quando rebenta alguma conduta de água, que têm que rasgar o alcatrão, remendam a conduta e voltam a pôr um bocadinho de alcatrão, porque se algum de vocês visitou aquela localidade nos últimos tempos, vai verificar isso facilmente. E, portanto, que sirva de exemplo, como disse muito bem também aqui, para outros sítios, mas este aqui é aos anos que está à espera da intervenção. E mais uma vez vos digo, nós não podemos estar à espera de uma decisão do Tribunal para resolver esta situação, porque já tem havido acidentes, tem, é verdade, graças a Deus nenhum com vítimas mortais, mas tem havido graves acidentes. A estrada é muito estreitinha e, como eu vos disse, como é muito visitado, são centenas de autocarros que se cruzam para ir ao farol, ver o pôr do sol ou visitar a fortaleza. E, portanto, a juntar aquilo mais o trânsito normal, não têm condições. E qualquer turista que lá entre em Sagres e vê uma situação daquelas, uma estrada completamente degradada e abandonada, garanto-vos que, sendo dos nossos principais cartões de visitas do nosso país, não fica bem a nós próprios. E, portanto, volto a apelar a essa sensibilidade que temos que resolver esse problema. Quando há um litígio entre alguma coisa que nos pertence ao Estado, mas que houve um consórcio que não está a cumprir, ou até o próprio Estado, pode ser o Estado que não esteja a cumprir, é preciso intervir, temos que fazer a intervenção. Depois já de se apurar de quem serão as custas no fim. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Graça. Fica assim feito o debate do projeto de resolução número 74, 17ª, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Relativamente ao ponto 7, é um ponto onde eu pedia também a vossa compreensão pelo facto deste vice-presidente não ser presidente da Comissão. Eu dava só um breve enquadramento, é uma situação absolutamente normal, mas na qual eu solicitava a vossa atenção. A presidente da Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre a crise da habitação na União Europeia, AUS, solicitou um conjunto de pedidos a presidentes de comissões de vários parlamentos nacionais, entre os quais os nossos, pela pessoa dos seus presidentes de comissão. Acontece que os serviços prepararam e o seu presidente deu anuência a uma nota do Parlamento Português, da nossa comissão, e solicitou contributos. O Partido Socialista fez chegar de forma estruturada e atempada o seu contributo. Acontece que, na ausência do presidente da comissão e na impossibilidade de eu poder coordenar com ele esta matéria, eu pedia para que possamos fazer um esforço de adiar o ponto hoje, para que eu possa concertar com o Presidente da Comissão a melhor metodologia. Chamo a vossa atenção que, apesar desta iniciativa ser muito meritória, a concertação de esforços numa matéria destas, a verdade é que ela não tem jurisprudência nesta casa muito frequente, não é muito comum acontecer, e portanto temos que a acarinhar, e o acarinhar aqui quer dizer que até 10 de outubro temos que estar em condições de submeter, pelo que eu pedia da parte de todos, quem preside, quem propõe, que se possa chegar a um consenso o mais amplo possível, sabendo que quanto maior for a capilaridade da discussão, mais se inviabilizará parte a parte, isto não tem nada a ver com o Partido Socialista nem com o Presidente da Comissão. Se nós entrarmos num nível de detalhe muito graduado sobre a interpretação que cada um faz, vamos cercear a Comissão de receber o contributo de Portugal, e eu julgo que isso não deve acontecer. Deixo este apelo, e aquilo que pediu ao Partido Socialista era se podíamos adiar para eu poder conferenciar com o Presidente, mas dava a palavra ao deputado Frederico Francisco, dizendo que a proposta do Partido Socialista está perfeitamente enquadrada e inteligível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelo enquadramento, e é exatamente como diz, face ao documento que foi colocado nos documentos anexos à ordem da reunião, e tendo em conta que o documento se refere às medidas que foram tomadas durante a 15ª, 16ª e 17ª legislaturas, nós entendemos adequado enviar um contributo, simplesmente para fazer refletir um conjunto de medidas anteriores a algumas que vêm referidas no documento, em particular medidas que foram ainda tomadas pelo Governo do Partido Socialista, e que achamos que faz sentido referir no documento com um nível de detalhe equiparado àquele que aparecem as medidas mais recentes, no sentido de demonstrar até perante as autoridades europeias que existe um esforço contínuo contínuo, existe um contínuo de medidas e de políticas de habitação, naturalmente com as diferenças dos diferentes governos, mas naturalmente deixamos o contributo à consideração da mesa para acolher aquilo que tiver a acolher e depois naturalmente estaremos disponíveis para aprovar a versão final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A este propósito, dizer que eu próprio, junto do Presidente da Comissão, sendo Presidente de Exercício, farei um esforço também por haver este reflexo de 15ª, 16ª, 17ª. Tomei nota das interpelações à mesa. Dava a palavra ao Deputado Alexandre. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Percebo a sua posição de estar aqui enquanto Presidente interino. Só não concordo quando diz que o contributo do Partido Socialista chegou de forma atempada, tendo em conta que chegou hoje 8 minutos antes do meio-dia, mas ainda assim, nós da parte do Grupo Parlamentar do PSD analisámos a proposta que nos fizeram chegar por parte dos serviços da Comissão, atendendo a que a ordem de trabalhos é fechada na sexta-feira e, portanto, na última sexta, nós lemos e sabendo, tal como disse o Sr. Deputado Frederico Francisco, que estas três legislaturas contemplam um período de dois governos, não é? Um governo liderado pelo PS e desde abril do ano passado, governos liderados pelo Partido Social Democrata, de que a proposta que os serviços da Comissão tinham enviado até estava bastante equilibrada, ou seja, procurava fazer quase um inventário das políticas públicas que foram seguidas na área da habitação por diferentes governos. Ora, confrontados hoje com este documento por parte, que é uma proposta de alteração a essa proposta dos serviços por parte do Partido Socialista, naturalmente que então também queremos enviar o nosso contributo, porque estávamos disponíveis para aprovar aquele que vinha dos serviços, era bastante sucinto, com políticas públicas tomadas pelos governos do Partido Socialista e também já com medidas deste e do anterior governo liderado pela AD. Sendo assim, teremos de ir para a discussão política, porque nós também vamos querer colocar então, com mais detalhe, as propostas do programa Construir Portugal e todas as medidas de habitação pública que temos vindo a tomar desde abril do ano passado. Agora, é uma opção que eu concordo plenamente. Quanto mais capilar o documento, ele terá maior discussão política. Se ele for mais sucinto, perde-se o detalhe das propostas, e eu percebo que se calhar essa é a intenção do Partido Socialista, é colocar com maior detalhe as propostas do documento Mais Habitação, mas então nós aí também nos reservamos naturalmente ao direito a colocar com mais detalhe as propostas do Construir Portugal e do programa do 24º e do 25º Governo Constitucional. Portanto, fica este nosso contributo para esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, não vou fazer referência à referência que fez à minha análise sobre o documento, porque vou enquadrar do ponto de vista retórico, porque quando pergunta, quando diz que o prazo não foi atendido, e se forçar-me a perguntar-lhe qual era o prazo que estava estipulado, o Sr. Deputado não me saberia responder, ou teria que se contradizer a si próprio. Portanto, vamos fazer o seguinte, que é, percebi perfeito, Sr. Deputado, deixe-me só conduzir a reunião, porque eu não sou Presidente interino, sou Presidente em exercício, que é diferente. Mas aquilo que eu lhe estava a querer dizer é, compreendo perfeitamente a sua intervenção, não me debruço sobre ela, não faço nenhuma valoração, acho-a perfeitamente normal, podia ser eu a fazer, talvez até de uma forma mais agressiva, mas a verdade é que aquilo que lhe estou a tentar transmitir é que o prazo, é só essa parte que me cabe dizer, o prazo é nesta reunião e, portanto, sabe para quê? Que é para lhe dar também cabimento àquilo que pede, que é depois poder também entregar. É que se, pela aplicação da sua lógica, se o do Partido Socialista estivesse fora do prazo, o do PSD também estaria, a verdade é que nenhum está. Portanto, vamos fazer dessa forma. Eu, de qualquer maneira, dava a palavra. Não há prazo. Não há prazo estipulado. Seus deputados, não há prazo estipulado para esta coisa, porque não há jurisprudência sobre isto, não é? Pronto. Eu dava só a palavra à deputada Angelique Teresa para poder interpelar a mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo jurisprudência, aquilo que eu trazia era um debate sobre alguns pontos deste documento que foram submetidos a esta comissão e, inclusive, algumas imprecisões. Mas aquilo que eu gostaria de perceber é, uma vez que vai haver este alargamento de discussão e, pelo que eu percebi, vão ser incluídas medidas e, se assim for, então a Iniciativa Liberal também remeterá todas as propostas que foram apresentadas em plenário, aprovadas ou chumbadas, para ser incluído, nem que seja como anexo, para que haja um equilíbrio. Isto, se for isto que efetivamente está aqui a ser consensualizado. Caso não seja assim, Aquilo que eu queria debater, e desde já as minhas desculpas por não ter feito chegar estas indicações atempadamente, mas nomeadamente na redação da segunda página, quando se fala em redução transversal dos impostos sobre habitação, e depois tem uma série de impostos, convinha que fôssemos claros, porque senão parece que estamos a dizer à União Europeia que temos uma redução transversal do IVA da construção, o que é falso, e temos também uma redução do IMI, o que também é falso, porque a redução do IMI cabe ao critério dos municípios, não cabe ao critério do Estado Central, e, portanto, isto aqui é uma formulação que está errada. Depois, nessa mesma página, no ponto 2, quando falamos em dinamização do mercado imobiliário, fala-se de zonas prioritárias de expansão urbana, e aquilo que eu gostaria de perguntar é se estamos a falar das ARUs. É porque se estamos a falar das ARUs, isto já existe, isto não é nenhuma novidade, e portanto também não percebo esta formulação, dá-me a sensação que parece que estamos a ir ao engano, e estes eram os dois pontos que eu queria ver primeiro esclarecidos, se ainda vamos a tempo, que eu calculo que sim, de fazer correções para que este texto se torne mais preciso, e como é que será a versão final. Se é uma alargada em que tem os contributos de vários partidos, então a Iniciativa Liberal também fará chegar os seus. Muito obrigado.
Muito bem. Srs. Deputados, vou tentar fazer aqui uma síntese e peço aos Srs. Deputados, já uma vez na posição de deputado chamei a atenção do Presidente, que é o atual Presidente disto. O Presidente da Comissão é um árbitro, é o que lhe cabe, soberano é o plenário. No entanto, depois existe uma dimensão que é a dimensão prática, e na dimensão prática nós temos até dia 10 de outubro, estou-me a dirigir a todos os grupos parlamentares que usaram da palavra e aos que não usaram. E portanto, há aqui uma decisão que cabe aos senhores deputados, não cabe aos serviços da Assembleia da República, não cabe ao Presidente em exercício, que tem a ver com que abordagem é que nós temos perante um repto que foi lançado. Eu quero-vos dizer, pelo distanciamento ideológico que é reconhecido entre mim e a deputada, eu percebo perfeitamente a sua intervenção, eu compreendo-a perfeitamente. E, portanto, nós temos que tomar aqui uma decisão, e eu peço que façam esta reflexão conjuntamente comigo, que é, ninguém vai dizer, não é legítimo que um Presidente de Comissão vos diga que não podem contribuir ou que seguirá um contributo que não reflita o mínimo denominador comum. A verdade é que ele também foi pedido ao Presidente. E reparem que eu estou a defender um Presidente que não eu. E, portanto, tem que haver aqui um entendimento entre vós, e eu apelo à compreensão. E eu debruço-me sobre a última intervenção, compreendo perfeitamente. É sobre o documento inicial que foi feito, etc. Agora, até 10 de outubro, enviar um contributo que reflita a vontade de todos, a visão de todos, num diagrama de Vernice dá um conjunto vazio. Isso não vai ser possível. E, portanto, aquilo que eu apelo é que nós possamos, num prazo execuível, e agora dou já a palavra aos coordenadores para poderem interpelar e encontrarmos uma solução, o mais brevemente possível, dar contributos. A sugestão que eu fazia é que fizessem chegar os vossos contributos conforme foi feito, e que houvesse também, da parte de Vossas Excelências, com a devida sindicância posterior, alguma confiança que não há da parte deste Presidente, e não haverá do outro, porque a mesa também é um coletivo, nenhuma vontade de parcialidade. Okay? Agora, evidentemente que eu tenho muita consideração, quer pela proposta que chegou, quer por esta consideração. Sr. Deputado Gonçalves Lages, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vou tentar aqui fazer um exercício também de ajudar o Sr. Presidente em exercício.
Ajudamos a todos.
E para nos ajudarmos a todos, consequentemente, também. Até porque já existe um consenso nesta Comissão, não só de legislaturas anteriores, mas também já nesta legislatura, que a Ordem de Trabalhos é fechada na sexta-feira, e portanto, nós na sexta-feira temos o documento, analisamos o documento e tomamos as nossas posições. Quando nós nos deparamos com um documento que nos chega às 11h52 do próprio dia da reunião, no nosso entendimento, não é um contributo atempado. Isto que é importante que ficasse esclarecido. Para que os contributos possam ser atempados e que ninguém fique, obviamente, limitado na apresentação de ideias e que ninguém fique limitado na sua atuação aqui na Assembleia da República e nesta Comissão em concreto, a nossa sugestão, que eu creio que o Sr. Presidente poderá eventualmente vir a adquirir, seria nós enviarmos ou estipularmos aqui uma data para enviarmos contributos, porventura até o dia 26, até sexta-feira, e portanto se todas as bancadas e todos aqui representados pudessem enviar estes contributos até dia 26, eu queria que na próxima semana podíamos ter um documento estabilizado. Não queria também, mas deixo ao critério do Sr. Presidente, que este documento, que para nós, como disse o Sr. Deputado Alexandre Poussi bem, já estaria estabilizado, também acho que não faria sentido que fosse enviado em nome da Comissão um documento estratificado por diferentes posições de diferentes partidos e que o mesmo depois não tivesse o mínimo de coerência entre si. Portanto, esse é o aviso que nós deixamos, sendo que este é um pedido a todas as bancadas, se concordam que até dia 26 possa ser um dia indicado para fazer chegar os contributos, para depois podermos fazer então esse trabalho e estabilizar uma versão final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Transmitir só o seguinte, dou já a palavra, é evidente que esta Comissão vai transmitir uma posição una, é assim que tem que ser, é esse também o entendimento, e tinha primeiro uma interpelação, eu não sei se a deputada Angelique da Teresa tinha feito, tomando o sentido de ajudar, mas já agora peço o seguinte, para irmos maturando a discussão, eu acompanho esta proposta de até dia 26 e já conferenciei com os serviços da possibilidade, dia 30 nós temos a audição regimental com o Ministro, e portanto, no limite, até às 17 horas de dia 26, tínhamos que ter os contributos todos, e peço que vão já interpelando a mesa nesta base também. Faça favor, Sra. Deputada, e depois
Sr. Presidente, muito obrigada. A Iniciativa Liberal então fará chegar estas correções de ou sugestões de correções de detalhe, porque realmente induzem erro e isto é preciso ser clarificado, mas se está consensualizado que vamos manter este documento tal como ele está, com uma abordagem daquilo que foi feito pelos diversos governos e agora aqui, independentemente da cor política, então a Iniciativa Liberal fará só chegar estas afinações relativamente a estas incorreções e mais nada. Agora, se todos os partidos políticos quiserem introduzir, quer dizer, nós achamos que aqui temos que estar todos em pé de igualdade. Se ninguém o fizer, nós também não o faremos naturalmente, portanto... Sr. Presidente, nesse aspecto não há questão nenhuma. Até dia 26, que foi a data que indicou, nós faremos chegar estas sugestões de correção.
Sr. Deputado, vou só acrescentar uma coisa àquilo que já tinha dito. Eu próprio vou conferenciar com o Sr. Presidente sobre esta matéria, porque cada um de nós, quando toma da palavra e faz apreciações subjetivas, é justo na medida em que acredita no que está a dizer. E, portanto, a mim não me cabe aqui, no caso, dizer se aquilo que o PSD considera justo é justo, ou o PS considera justo é justo, ou o que a senhora deputada diz, aquilo que eu acho é que o que vocês disseram é tudo de bom senso. E, portanto, eu conferenciarei com o Presidente. A melhor prática que me parece é até ao dia 26 fazerem chegar as sugestões e haver depois entre mim e o Presidente um diálogo que faça com que reflita ao máximo possível. Quando eu usei a expressão mínimo denominador comum, é isso mesmo. Não vai haver nenhuma pronúncia de nenhuma comissão nesta Casa, nem nesta legislatura, nem noutra, que reflita a vontade de todos, a não ser que seja um voto de luto ou um voto de saudação. O resto nunca vai acontecer. E, portanto, naturalmente eu percebi, eu acho que as afinações que disse é a melhor metodologia, uma vez mais, eu subscrevo a forma como interpelou a mesa, acho que é uma boa condição de trabalhos, e é isso que também sugiro aos outros que possam adotar. Sr. Deputado Frederico Francisco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dois comentários. O primeiro sobre o contributo ter ou não sido atempado. Quer dizer, a mim não me faz sentido que o prazo de fixação da ordem de trabalhos coincida com o prazo de envio de contributos sobre os pontos de ordem de trabalhos. Estando um ponto fixado na ordem de trabalhos para discussão ou para apreciação na reunião, o contributo poderia inclusive ser dado na própria reunião e colocado à discussão aqui. Nós, mesmo tendo sido um par de horas antes do início da reunião, o contributo foi enviado antecipadamente. Ele poderia ter sido trazido aqui a esta reunião e, naturalmente, fica sempre à consideração da mesa aceitar ou não aceitar o contributo e depois à consideração de toda a comissão como proceder. Relativamente à vontade ou não de incluir contributos de todos os partidos, nós enviámos um contributo que até admito que seja demasiado denso para incluir na íntegra no documento que está a ser preparado, mas nós também não tínhamos a expectativa que fosse incluindo na íntegra ipsis verbis. Nós confiamos na mesa, enquanto órgão coletivo que até tem três partidos diferentes representados, auxiliada pelos serviços, para retirar daquilo que nós enviámos aquilo que considerar razoável, sendo que a perspectiva não é a perspectiva de fazer refletir no documento as visões diferentes de cada um dos partidos aqui representados. Não, a perspectiva é, no horizonte temporal que está definido no documento, que abarca três legislaturas, houve governos liderados por neste caso, por dois partidos diferentes. Até podiam ser governos liderados pelo mesmo partido. E até poderia ter ocorrido uma mudança radical da orientação de políticas, que nem sequer foi o caso. No caso das políticas de habitação, salvo algumas alterações relativamente ligeiras, houve uma continuação das políticas que vinham anteriormente e até o atual governo a reclamar um acentuar e um acelerar de algumas medidas que tinham sido começadas anteriormente.
se não tivesse sido o caso, se tivesse havido uma alteração radical da orientação política em relação à habitação, eu acho que seria na mesma relevante que o documento que nós enviamos fizesse refletir isso. E é simplesmente nesta perspectiva de fazer refletir, neste caso, à Comissão Europeia, aquilo que foi, que foram as decisões tomadas pelo país, Governo e Assembleia da República, dentro do horizonte temporal daquelas legislaturas. Não fazer refletir as posições diferentes de cada um dos partidos aqui representados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, só dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, para ficar comprovado que esse contributo é atempado, o contributo da deputada Angélica foi extremamente útil e é atempado. Mas, obviamente, quando se reabre uma discussão, reabre-se uma discussão. Pronto. Portanto, quer dizer, não é difícil perceber todos os pontos de vista. Até dia 26, às 17 horas, eu chamava a atenção do seguinte, sem nenhum subterfúgio, a solução, em alguns pontos, pode passar por eufemizar as formulações que aqui temos. Ou seja, uma questão muito concreta, não vou agora aqui elencá-la, que foi colocada. Se nós entramos no retira, não retira, mete, podemos aí eufemizar de forma a ir ao encontro das sugestões que vão ser dadas. E vai ser nesse sentido que eu vou dialogar com o Presidente da Comissão, no sentido de perceber. Um exemplo concreto, a Iniciativa Liberal faz um levantamento sobre um determinado parágrafo, é possível eufemizá-lo para que tenhamos um denominador comum que possa seguir? É, pronto, vai ser esta a metodologia que vai ser usada com base naquilo que nos façam chegar. O Partido Socialista já fez, obviamente que os grupos parlamentares fazem chegar coisas maximalistas, ninguém vai censurar o PSD ou o Partido Chega se enviarem mil e uma propostas que querem haver lá postas, pronto, depois é um trabalho que é feito em seguida. Senhores deputados, eu agradeço ao deputado Gonçalo Lage até o caminho que apontou, peço desculpa, faça a favor, Sr. Deputado Francisco Lopes, do Chega. Eu ia dizer que já tínhamos um consenso.
Senhora, era precipitado. Senhor Presidente, acompanhamos certamente a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD e sublinhamos, elogiando o esforço feito pelo Sr. Presidente para conciliar aqui as diferentes sensibilidades e chegarmos a um bom porto. Eu só queria um esclarecimento, Sr. Presidente, que penso que não é claro. O Sr. Presidente disse que ia falar com o Sr. Presidente da Comissão, o deputado Gonçalo Santos, para saber se ele aceitaria ou se estaria disponível para aceitar esta sugestão de considerar todos os contributos feitos até às 17 horas do dia 26. Ou seja, o aceitar ou não dos contributos estará pendente, em última análise, da aceitação do Sr. Presidente da Comissão, Gonçalo Santos. O que eu pedia, Miguel Santos, o que eu pedia, Sr. Presidente, era o seguinte: logo que essa conversa acontecer, nós, grupos parlamentares, sermos informados se, de facto, os contributos serão aceitos para não estarmos aqui a fazer trabalho em vão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco, o Sr. Francisco Gomes, transmitir-lhe o seguinte. Sendo a pronúncia pedida ao Presidente da Comissão, eu acho que estamos a fazer aqui um bom exercício democrático, que é ouvirmos todos. Eu acho que é importante. Nós podíamos não estar a ter esta discussão e eu acho que aí qualquer dos senhores deputados diria que era uma má prática, até os concordam tendencialmente com o documento, porque as pessoas não tinham sido ouvidas. Portanto, aquilo que eu estou a colocar a todos é na senda daquilo que foi sugerido pelo PSD, até ao dia 26, às 17 horas, fazerem chegar os vossos contributos, sabendo que as mesas da Assembleia da República são eleitas com uma legitimidade própria e são rotativas. Há sítios onde têm presidências do Chega, do PS, acontece assim. E, portanto, também nesse diálogo da mesa e na confiança pelos serviços, eu tenho, por exemplo, vou-me dirigir assim no exemplo da Iniciativa Liberal, relativamente àquilo que foi dito, e eu não me vou pronunciar sobre isso agora, que não é o meu papel, eu tenho uma formulação muito concreta para resolver o problema que a deputada aqui colocou. Não o vou pôr agora aqui, mas tenho quase a certeza que, percebendo a crítica que fez, a sugestão, não será difícil aos serviços fazerem uma coisa que não viola a posição da Iniciativa Liberal nem a posição do Presidente. Agora, eu não posso antecipar o que são os contributos dos senhores deputados e, portanto, Sr. Deputado Francisco Gomes. Francisco Lopes, eu não vou assumir o compromisso consigo de aceitar ou não aceitar as coisas, porque não é uma prerrogativa minha. Aquilo que eu vou fazer é, junto do Presidente da Comissão, fazer valer o ponto de que houve contributos do PS, vão chegar contributos do PSD, foram contributos verbalizados e ainda vão chegar mais da IEL, o Partido Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Chega também o fará, e que temos que ter o documento mais amplo possível. Isto, as geringonças funcionam, e aqui no caso, isto, ter um presidente do PSD, um do PS e um do CDS, ajuda. O ideal era termos um de cada, mas isso depois não era viável. Portanto, é o meu compromisso que vou lutar para que se... Exatamente. Mas era no sentido teórico. Portanto, Sr. Deputado Francisco, o que eu lhe quero dizer é que só para perceber, é, eu vou lutar, se os deputados reúnam só condições para o deputado me ouvir, eu vou lutar para que o seu deputado se reveja no documento. Okay? Este é o meu compromisso. E acho que vou conseguir, e os serviços têm também essa sensibilidade, e nós vamos dar nota oportuna, ninguém vai ser surpreendido. Portanto, fica com esse compromisso político e de condição dos todos. Senhores deputados, penso que foi importante ter esta discussão, mas que podemos agora avançar. Assim sendo, ponto 8 são as outras informações. Já perdi. Nos outros assuntos, é só informar que às 15 horas do dia 30 teremos a audição com o Sr. Ministro, conforme já tinha dado nota, só para a vossa preparação, com as grelhas conhecidas. Srs. Deputados, temos agora a audição. Eu peço desculpa, tenho uma interpelação do deputado Frederico Francisco do PS.
Sr. Presidente, eu há pouco não quis logo saltar antes de confirmar, mas queria só dar nota que a entidade reguladora dos serviços de energia e transportes não existe.
Sr. Deputado Francisco Gomes, eu chamava só a sua atenção do seguinte. Sr. Deputado, quando verbalizou, nós, Srs. Deputados, queiram só reunir condições para nos ouvirmos. Quando o Sr. Deputado verbalizou as entidades que queria ouvir, referiu às tantas a entidade reguladora da energia e transportes. Ora, essa entidade não existe e a percepção e a leitura que a mesa fez foi que se devia à entidade da energia, a entidade reguladora da energia, uma vez que a ANAC já estava solicitada por outro partido. A AMT, no caso, já estava da mobilidade e transportes. Aquilo que lhe perguntava é se era isso que pretendia, porque citou duas entidades reguladoras quando falou. Já agora tenho aqui nas minhas notas, só para clarificar, porque o deputado Frederico Francisco chama a atenção com razão. Deixa-me só ver que eu tomei aqui nota. Portanto, o senhor deputado, quando falou da entidade reguladora dos serviços energéticos e de transportes. E nós, de facto, não temos essa entidade reguladora, temos a AMT, que já está chamada. Se é a sua intenção chamar a entidade reguladora que tutela a energia, nós assim faremos. Se é a AMT, já está, pronto. Então, nesse caso, Sr. Deputado Frederico Francisco, obrigado pelo esclarecimento, que íamos chamar uma entidade a mais, o Sr. Deputado sintetizou aqui o trabalho e todos agradecemos. Assim sendo, eu pausava os trabalhos até às 15 horas, mesmo até às 15 horas, que para retomarmos com a nossa audição à Comissão de Trabalhadores, logo de seguida. Peço desculpa, Sr. Deputada Paula Santos, eu não a tinha visto. Faça favor.
Não tem problema.
Diga-me só para que efeito, só para ficar.
Não tem problema, também cheguei, só consegui chegar neste momento. Sr. Presidente, mas eu pedia que me pudesse confirmar: a AMT tem competências na regulação de transporte aéreo?
Sra. Deputada, não. Quem tem a ANAC como a Sra. Deputada, suponho que saiba, mas prevalece aqui o princípio de respeito pelos grupos parlamentares. Eu também tomei nota disso, mas quero ver. Sra. Deputada, se me permite, com todo o institucionalismo, mas sendo muito rigoroso, quando as pessoas querem fazer audições fora do objeto, fica difícil para o Presidente limitar essa atuação. Eu compreendo o que a Sra. Deputada diz. Pois, eu sinto clarificar. Mas também há AMT.
Sr. Deputado,
o JPP tem a indicação da AMT. Peço-me só um instante, só para nós. Mas eu disse PSD?
Não, IMT.
Eu quero que fique. Não, está aqui. Quero que fique só claro uma coisa. Se eu disse PSD, peço desculpa. JPP. Só para ficar claro para efeitos de data. O JPP chama a Autoridade de Mobilidade e Transportes, AMT. No âmbito das ligações marítimas interilhas, é este o pedido. Eu o respeito. Sr. Deputado, eu percebo a sua questão, não tenho nada a dizer. Tem. É neste âmbito que é pedido. Sr. Deputado, eu posso lhe ler, eu estou-me a basear no documento que tenho à minha frente, a Sra. Deputada possa querer. Não vou manter esta teimosia consigo, porque eu estou a ler o documento. O JPP. Posso fazer uma síntese dos pessoas deputados? Uma síntese. Vamos partir do pressuposto que o autor sabe o objeto da sua iniciativa legislativa. É um bom princípio de se partir. Ainda assim, vamos partir do princípio que cabe aos grupos parlamentares, no âmbito de cada lei, fazerem a avaliação de quem é que pretendem ouvir. Eu não vou fazer piadas com isto, mas se alguém quiser ouvir a comissão de utentes que aqui vem do projeto de lei, pode pedi-lo. Pergunta-me assim, faz sentido? Não, não faz. Mas isso não me cabe a mim. Faça favor.
Eu não quero prolongar este debate, até porque as pessoas que vamos ouvir já estão lá fora e, portanto, não quero estar a prolongar. Mas é de certa forma, eu contava, todos perceberam porque é que eu fiz a pergunta, mas eu contava a colocar a questão, é porque quem vai convidar a entidade é a Assembleia da República. Eu acho que a Assembleia da República sabe as competências de cada uma das entidades. Pode parecer estranho ao outro lado. É só por esta questão. Mas eu não quero estar a prolongar a discussão relativamente a esta matéria. Mas pronto, é só para as coisas também serem vá.
Senhora deputada, mas então eu vou ser mais concreto.
Coerência e racionalidade.
Então eu vou ser mais concreto sobre isto para ter tudo coerência e racionalidade. O JPP fundamenta, e não ponha a mim na posição de estar a defender o JPP num ponto que já acabou, porque eu sei que a senhora deputada fez um esforço grande por aqui estar, mas nós já não estávamos neste ponto. O JPP, aquilo que vem dizer, é que é para a análise da concorrência, da transparência tarifária e monitorização do cumprimento do regime no âmbito da ligação marítima inter-ilhas. Coloca isto num plano concorrencial, o que torna tudo muito subjetivo, senhora deputada. Eu percebo-a mesmo, percebia desde o primeiro momento, percebo-a agora. Agora, acha que o PCP, o grupo parlamentar do PCP, tem legitimidade para pedir ao Presidente, ou o Presidente tem legitimidade para dizer ao JPP que a visão de ouvir uma entidade reguladora de um setor concorrencial não é conduzente? Eu tenho a minha apreciação, mas não julgo que seja o meu papel.
Sr. Presidente, não, a questão que se coloca é que essa audição parece que não se enquadra no âmbito do projeto de lei do PCP. Pode-se fazer a audição à mesma, nós não temos nada contra isso, mas é noutro âmbito. Está a perceber, Sr. Presidente? Porque transporte marítimo inter-ilhas, o nosso projeto é sobre transporte aéreo.
Eu compreendo o seu entendimento. O meu entendimento aproxima-se do seu entendimento, mas eu tenho que respeitar um entendimento diverso. Sr. Deputado Gonçalo.
Muito obrigado. Eu compreendo perfeitamente a questão, ou seja, o que está aqui mesmo referido no documento do JPP é que quer fazer uma análise da concorrência e da transparência tarifária de um projeto, de uma iniciativa que não tem nenhuma ligação com questão marítima inter-ilhas. E, portanto, Sr. Presidente, eu seguindo a sugestão também da Sra. Deputada, eu pedia que, eventualmente, nós pudéssemos, se calhar, votar aqui as entidades a serem ouvidas e assim faríamos uma lista e votávamos aqui as entidades a chamar. E, se assim for feito, o PSD não irá votar a favor para ouvirmos a AMT. Muito obrigado.
Acontece só que nós não temos quórum de deliberação. Sr. Deputado, quanto muito o que se pode fazer é, na próxima reunião, colocar à votação, porque eu não tenho nada a opor àquilo que propõe. Temos que ter 13 pessoas. Para ficarem on, eu percebo perfeitamente aquilo que foi aduzido pela deputada do PCP, perfeitamente. Eu tenho um entendimento que deve ser o plenário a tomar essa decisão e não uma interpretação, porque o ouro está na sua decisão do não nos parece lógico. Eu tenho a minha opinião, mas não cabe ao Presidente parecer-lhe. Aqui tem que ser o plenário a votar. Portanto, Srs. Deputados, pedia só se pudessem fazer, de falta tão pouco. Eu vou reabrir o ponto com a vossa permissão e nós estamos só a votar uma coisa específica do JPP, que tem a ver só com ouvir, tem a ver só das várias entidades que foram pedidas, ou seja, recordo que foram 8 entidades entidades e personalidades por parte do PSD, 4 do PS, 15 do JPP, se as li bem, estamos a falar apenas de uma, no caso da AMT, proposta pelo JPP. Eu pergunto quem vota contra. Muito obrigado, Srs. Deputados. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta está recusada, esta audição neste âmbito. Prevalece? Todos contra. Todos contra. Só para confirmar, a votação do Chega também é contra, não é? Sra. Deputada, faça a favor. Muito obrigado. Fica assim assente. Eu vou só pedir aos serviços que façam uma coisa, que é, recordo que este ponto foi reaberto com a autorização dos senhores deputados e que comuniquem ao deputado Filipe Sousa esta alteração, só para que lhe conste, porque no momento da discussão isto não lhe tinha sido colocado, é uma questão de correção com o seu deputado. Penso que ele também vai compreender. Muito bem, vou-vos pedir só que interrompamos os trabalhos por 2 minutos, agora já não é por 5, está bem?